Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores.
Boa noite.
Carolina, Preta, né? Boa noite a todos. Declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 1º período de 2018, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Dá início com nossas orações. Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos digna e conscienciosamente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. A vereadora Bárbara não vai estar participando dessa reunião. Ela encaminhou um atestado. Ela está fazendo um tratamento dentário e está de atestado hoje. Gilcinei vai fazer a leitura da ata da 7ª reunião ordinária do 1º período realizada em 30 de abril de 2018. Por favor, Gilcinei.
Ata da 7ª sessão ordinária do 1º período de 2018 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 30 dias do mês de abril no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martires das Chagas, Luzaí Assunção, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilcinei Chaves, Mariana de Souza Arvelos e Rômulo José da Silva. O presidente, senhor vereador Suerlei Santos de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 34 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 6ª sessão ordinária do 1º período de 2018. Iniciando os trabalhos, o presidente representou o projeto de lei número 1128, de 4 de abril de 2018, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências, visando conceder contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, ACEL, para a realização da 28ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 36º Concurso Leiteiro e Morfológico de Coronel Xavier Chaves. Também foi exposto em plenário o parecer número 13 de 2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Após debate e votação, o projeto de lei número 1128/2018 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Edson Gregório Jacques e o Enes José do Nascimento, reprovado pelo vereador Kleber Kitty Beraldo e abstenção de votos pelos vereadores Gilson Martires das Chagas e Luzaí Assunção. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Kitty Beraldo apresentou justificativa de voto sobre o projeto de lei número 1128/2018. A seguir, o senhor vereador Wendel José Nascimento solicitou que seja encaminhado o requerimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, à Secretária Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Viviana Assunção Rezende, visando solicitar relatório sobre o apoio da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves aos produtores rurais do município. Em seguida, o presidente informou que será encaminhado corte de gravação dessa reunião referente ao debate sobre o projeto de lei número 1128/2018 para o Executivo Municipal. Seguindo os trabalhos, foi exposto em plenário o projeto de lei número 1129, 19 de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Com a palavra, o presidente encaminhou o projeto de lei número 1129/2018 para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ainda com a palavra, o senhor vereador Sueli Santos de Souza registrou a indicação número 22/2018, que o objetivo é a instalação de grades provisórias na área de shows, visando entrada livre para o rodeio nos 4 dias da 28ª Exposição Agropecuária de 2018. A seguir, o senhor vereador Luzair Assunção registrou a indicação número 23/2018, que solicita calçamento da rua vereador Salvador Domingos de Souza, rua Luiz das Mercês e em torno do Salão Comunitário da Água Limpa. Usando a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso manifestou sobre o uso do timbre do movimento infantil chevierense nas atividades do convênio da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves com a Associação Atlético Coroense. Seguindo a palavra, o senhor vereador Kleber Kitty Beraldo registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal faça a limpeza de entulho no campo de futebol da comunidade da Cachoeira, de São Caetano. Novamente com a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso fez críticas sobre a qualidade das placas de denominação dos campos de futebol confeccionados pelo Executivo Municipal. Em pauta foi registrado voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Carlos Rezende Chaves, pai da senhora vereadora Sapta Rezende Chaves. Também foi informado sobre o desconto de parte do subsídio da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos referente à ausência na sessão anterior. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: balancete de transferência e pagamento desta Câmara Municipal sobre os meses de fevereiro e março de 2018. Ofício número 142/2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. A palavra também foi usada pela assessora jurídica da Prefeitura Municipal, Mariana de Souza Velos, conforme a gravação dessa sessão, ata eletrônica número 273. Finalizando o trabalho, fixou-se a data da próxima sessão, próxima reunião ordinária, para o dia 14 de maio de 2018, às 18h30, no plenário do Legislativo. Também foi marcada audiência pública para o dia 21 de maio de 2018, às 18h30, no Salão Comunitário da Água Limpa, para a apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2018. Em tempo, foi apresentado atestado médico referente à ausência da senhora vereadora Sapta Rezende Chaves nessa sessão. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Sueli Santos de Souza, declarou encerrada a sessão às 20h54, de 30 de abril de 2018.
Alguma retificação ou impugnação na ata? Ata está aprovada e segue para assinatura. Projeto de Lei nº 1129/2018 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. Esse projeto tem que ser aprovado até o final de junho, conforme o artigo 124 da Constituição do município de Coronel Xavier Chaves. O projeto encontra-se na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para estar analisando, receber emendas e discussão para a gente estar votando ele até o fim do mês de junho. Eu li uma parte dele na reunião passada, vou estar lendo mais uma parte hoje para não ficar muito cansativo e para ficar registrada a leitura. Capítulo 6, página 11. Da programação da despesa do Poder Legislativo Municipal. Artigo 20. A programação da despesa do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2019 será elaborada de forma discriminada, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, observando-se a estrutura organizacional atual. Artigo 21. O total da despesa do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2019 será incorporado ao orçamento do município
e elaborado conforme as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no plano de metas aprovado pela Câmara Municipal, observado as normas da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 2000, mantendo-se o equilíbrio financeiro e orçamentário. Artigo 22. A transferência de recursos do município para o Legislativo Municipal será calculado até o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Artigo 23. Na programação de investimento em obras e aquisição de bem patrimonial, considerando os recursos financeiros disponíveis, deverá ser observado e disposto no artigo 14 desta lei. Artigo 24. A despesa total com pessoal do Poder Legislativo Municipal, incluídos a remuneração dos servidores e o subsídio dos vereadores, não poderá exceder os limites estabelecidos no artigo 29 da Constituição Federal e Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 25. Para efeito disposto no artigo 5º, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o dia 31 de julho de 2018 seus respectivos planos de metas para fins de consolidação do projeto de lei orçamentário anual. Parágrafo único. Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo terá como parâmetro de suas despesas, inciso primeiro, com pessoal e encargos sociais, o gasto efetivo com a folha de pagamento, apurando a média mensal e projetando-a para todo o exercício, considerando os acréscimos legais e o disposto no artigo 169 da Constituição Federal de 1988, alterações de planos de carreira, as admissões, demissões e eventuais reajustes gerais a serem concedidos aos servidores públicos e ao disposto nos artigos 19, 20 e 71 da Lei Complementar nº 101 de 2000. E, segundo, com os demais grupos de despesa, o montante efetivamente executado junto às dotações orçamentárias, observando-se com relação a média e projeção às disposições do inciso anterior e ainda ao limite previsto nos incisos e parágrafos do artigo 29A da Constituição Federal. Artigo 26. A Câmara Municipal, no prazo de 30 dias a contar da publicação da lei orçamentária, estabelecerá, através de resolução, o cronograma mensal do repasse financeiro necessário ao seu funcionamento com base nas dotações orçamentárias constantes do orçamento para o exercício financeiro de 2019. Artigo 27. As despesas do Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2019 serão fixadas no mesmo valor das transferências e serão distribuídas segundo as necessidades reais do órgão em suas unidades orçamentárias. Artigo 28. A implantação da autonomia administrativa e financeira do Legislativo Municipal a partir do exercício financeiro de 2019. Artigo 29. Criação de cargos e contratação através de processo seletivo ou de concurso público de pessoal necessário para a execução dos exercícios contábeis, financeiros e administrativos em decorrência da implantação da autonomia administrativa e financeira do Legislativo Municipal. Artigo 30. A despesa com pessoal do Poder Legislativo obedecerá às disposições do artigo 169 da Constituição Federal e garantirá recursos para a execução de programas de capacitação, valorização, reciclagem e profissionalização do servidor público municipal, bem como: primeiro, criação e manutenção do plano de cargos e salários; segundo, garantia da reposição das perdas salariais nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, dos vencimentos dos servidores públicos e agentes políticos; terceiro, previsão para a contratação temporária de excepcional interesse público mediante lei específica; quarto, manutenção e criação do Estatuto do Servidor Público Legislativo Municipal; quinto, concessão de aumento real de remuneração para os servidores obedecidos aos dispostos no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000; sexto, criação de cargos de provimento efetivo de contador, auxiliar administrativo 1, auxiliar de serviços gerais, motorista; sétimo, previsão para preenchimento de cargos vagos mediante a solicitação fundamentada do agente público da área correspondente; oitavo, pagamento da remuneração mensal dos servidores e subsídio dos vereadores; nono, pagamento mensal dos encargos sociais dos servidores, prestadores de serviços e vereadores; 10. Previsão para a contratação temporária quando do afastamento dos servidores da Câmara Municipal em gozo de férias regulamentares e ou benefícios previdenciários. 11. Previsão para a convocação de suplente de vereador quando do afastamento do titular. 12. Manutenção de despesa com pagamento de diária de viagem para servidores e vereadores em atividades inerentes ao Legislativo Municipal. 13. Cumprimento das normas da Emenda Constitucional número 1998. 14. Cumprimento do regime jurídico e o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal. Parágrafo único. As vantagens e adicionais previstos nesse artigo, bem como a criação e o preenchimento de cargos, somente se efetivará se for comprovado que o aumento da despesa não ultrapassará o limite de gastos estabelecido pela... Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 31. Nos termos do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal, a mesa diretora da Câmara Municipal estabelecerá até 30 dias após a aprovação da proposta orçamentária do exercício 2018 a programação financeira para transferência pela Prefeitura Municipal para o exercício, observando a previsão orçamentária estabelecida para o Legislativo Municipal. Artigo 32. A lei orçamentária garantirá recursos para abertura das despesas com a terceirização de mão de obra necessária à substituição de servidores. Artigo 3º. Artigo 33. As despesas com subsídio dos agentes políticos fixadas em lei específica deverão estar em consonância com as disposições da Constituição Federal. Capítulo 7. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 34. A lei orçamentária garantirá recursos destinados ao pagamento do serviço da dívida municipal, evitando-se as sanções estabelecidas no artigo 35, inciso 1º e artigo 160, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Compreendendo: 1º. Parcelamento de dívida com o INSS. 2º. Parcelamento de dívida com o BNDES. Programa Caminho da Escola. 3º. Parcelamento de dívida com o PASEP. 4º. Parcelamento da dívida com o Banco do Brasil, Provias. 5º. Parcelamento com a União para regularização de convênio. 6º. Parcelamento decorrente com o projeto Soma. 7º. Amortização da dívida proveniente de operações de crédito. Parágrafo único. Os parcelamentos relacionados no caput do artigo obedecerão às normas estabelecidas em seus contratos específicos. Capítulo 8º. Das disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargos sociais. Artigo 35. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo não poderá exceder os limites estabelecidos na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 36. A despesa com o pessoal do Poder Executivo obedecerá às disposições do artigo 169 da Constituição Federal de 1988 e dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000 e garantirá recursos para ações voltadas para o serviço para o servidor público municipal, bem como: 1º. Criação de abono, se necessário, para cumprimento da aplicação de 60% das receitas oriundas do Fundeb na manutenção dos profissionais do magistério. 2º. Criação de adicionais específicos para a valorização dos profissionais do magistério. 3º. Implantação, manutenção e revisão do plano de cargo e salário dos servidores públicos municipais e dos profissionais do Magistério Público Municipal. 4º. Previsão para pagamento de horas extras em caráter excepcional para os serviços de saúde, coleta de lixo, serviços emergenciais, realização de exposições e eventos, autorizações autorizadas pelo Executivo Municipal através de ato administrativo específico. 5º. Garantia de revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal dos vencimentos dos servidores públicos e agentes políticos. 6º. Previsão para a contratação por tempos determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público mediante lei específica. 7º. Manutenção do pagamento de adicionais de insalubridade e por trabalho noturno. 8º. Manutenção das vantagens e adicionais previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal, Estatuto do Magistério e na Lei Municipal Específica. 9. Concessão de aumento real de remuneração para os servidores obedecido ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2001. 10. Criação de cargos de provimento efetivos nas diversas áreas da administração municipal para o bom desempenho da administração pública municipal. 11. Previsão para preenchimento de cargos vagos mediante a solicitação fundamentada do agente público da área correspondente. 12. Reformulação do Estatuto do Servidor Público Municipal. 13. Aumento das vagas dos cargos existentes. 14. Alteração da estrutura administrativa da Prefeitura com criação de cargos e provimento em comissão. 15. Criação de abonos para os demais servidores. 16. Manutenção do piso salarial profissional dos servidores do Magistério Público Municipal. 17. Instituição, através de lei específica, do piso para os agentes comunitários de saúde e agentes de combates de endemias nos termos da legislação federal. 18. Concessão de aumento e ou reajustes setoriais. 19. Realização de avaliação permanente e periódica de servidores nos termos da Constituição Federal. 20. Reformulação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal. 21. Pagamento de encargos sociais. Parágrafo 1º. As vantagens e adicionais previstas nesse artigo, bem como a criação e preenchimento de cargos, somente se efetivará se for comprovado que o aumento das despesas não ultrapassará o limite de gastos estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na revisão anual da remuneração, bem como na concessão de aumento real para os servidores públicos, deverá ser observado o disposto nos incisos 10 e 11 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Artigo 37. A lei orçamentária garantirá recursos para a cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra necessário à substituição de servidores. Artigo 38. As despesas com subsídio dos agentes políticos, incluindo os secretários municipais fixados em lei específica, deverão estar em consonância com as disposições da Constituição Federal. Capítulo 9. Das disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Artigo 39. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projetos de lei de alterações que objetivem o aprimoramento da política tributária. Artigo 40. Para atendimento ao previsto no artigo anterior, são implementadas as ações constantes do anexo 6, integrantes da presente lei. 1º. Atualização permanente do cadastro imobiliário municipal. 2º. Reformulação do Código Tributário Municipal. 3º. Atualização, controle e fiscalização dos contribuintes municipais do imposto sobre os serviços de qualquer natureza. 4º. Atualização da tabela de cobrança do ITBI. 5º. Atualização permanente da planta de valores. 6º. Implementação do Código de Vigilância Sanitária. 7º. Instituição da contribuição de iluminação pública. 8º. Criação e implantação do Código de Postura e Obras. 9º. Parcelamento e descontos para pagamento à vista do IPTU e da dívida ativa. 10º. Implantação de nota fiscal eletrônica de prestação de serviço para arrecadação do ISS. 11º. Implantação e manutenção do Programa de Educação Fiscal. Parágrafo único. Para a execução das ações mencionada neste artigo, poderá ser contratada empresa e ou profissional especializado. Artigo 41. A administração municipal executará as ações necessárias objetivando a cobrança da dívida ativa tributária e não tributária através da cobrança extrajudicial e judicial. Parágrafo único. Serão cancelados os débitos de natureza tributária cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos da cobrança judicial. Artigo 42. A concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual resulte na renúncia de receita só poderá ser efetivados consoante o disposto no artigo 14 e parágrafos da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 43. Não será aprovado projeto de lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira sem a prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente da renúncia de receita correspondente. Parágrafo 1º. Caso o dispositivo legal sancionado tenha impacto financeiro no mesmo exercício o Poder Executivo adotará as medidas necessárias à contenção das despesas e valores equivalentes. Parágrafo 2º. A lei mencionada neste artigo somente entrará em vigor após a assunção das medidas de que trata o parágrafo anterior. Capítulo 10. Das disposições sobre transferência na gestão pública. Artigo 44. A elaboração do projeto de lei do orçamento anual de 2019, sua aprovação e execução deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e a permitir o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Durante a tramitação do projeto de lei do orçamento anual para o exercício 2019, serão asseguradas a transparência e o incentivo à participação popular mediante a realização de audiências públicas nos termos do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 2º. No início de cada quadrimestre do exercício 2019, o Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais do quadrimestre anterior por meio de relatórios técnicos, incluindo versão simplificada destes em audiência pública nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 3º. A transparência da gestão pública será assegurada também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público nos termos do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 4º. As leis que estabelecem os instrumentos de planejamento e seus anexos, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal serão enviados aos órgãos de fiscalização e controle externo, bem como publicados, inclusive, na internet, na forma e prazos estabelecidos na Lei Federal nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União nº 28, de 5 de maio de 1999, Lei Complementar nº 101, de 2000, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 5º. Todas as informações relativas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e Execução Orçamentária são de livre acesso ao cidadão, devendo ser disponibilizadas nos termos do artigo 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e Legislação Municipal sobre Transparência na Gestão Pública. Parágrafo 6º. Para cumprir o disposto no caput deste artigo, os Poderes Executivos publicará relatórios da execução orçamentária contendo informações do menor nível de programação. 45. Conforme artigo 12, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, o chefe do Poder Executivo colocará à disposição do Legislativo Municipal no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento de sua proposta orçamentária, o estudo e a estimativa da receita para o exercício financeiro 2019. Artigo 46. As dotações orçamentárias referentes a despesas com publicação de fatos e atos administrativos deverá observar o disposto no parágrafo 1º, artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e Instrução Normativa de Minas Gerais, número 1, de 28 de maio de 1992. Artigo 47. O Poder Legislativo, segundo os princípios de transparência e publicidade, publicará semestralmente relatório de gestão fiscal. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo realizará, nos termos do artigo 48 da Lei para Manuseio Popular, nas mesmas datas das audiências públicas em que o Poder Executivo vier a demonstrar sua prestação de contas ao cidadão, incluindo versão simplificada para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre ou em procedimento à convocação de sua comissão específica para tal. Parágrafo 2º. Simplificada para manuseio popular prevista no parágrafo 1º deste artigo será organizada com os seguintes parâmetros. 3. Subdivisão das despesas dos programas por pessoal, transferências, custeios e tal. 2º. Apresentação por programa de uma análise qualitativa da realização das despesas. 3º. Apresentação de informações dos seguintes dados. Nas públicas de divisões reuniões especiais e extraordinárias. B. Número de projetos, ações e moções. C. Despesas totais realizadas, contratos administrativos e de prestação de serviços. D. Valores mensais disponíveis para cada gabinete parlamentar referente à verba indenizatória e à contratação de servidores de recrutamento amplo. E. Valores dos subsídios de cada vereador. F. Outras atividades realizadas no respectivo quadrimestre. Artigo 48. A lei orçamentária, inclusive seus anexos, deverão estar disponíveis na internet até o dia 31 de maio do exercício de sua vigência e os balanços do exercício anterior até 31 de julho de cada ano, nos termos da Lei Federal nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998. Artigo 49. Todas as informações relativas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Execução Orçamentária são de livre acesso ao cidadão, devendo ser disponibilizadas nos termos do artigo 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo único. A disponibilização das informações concernentes às diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão efetuados por meio de serviço de informações ao cidadão e do site oficial do município. Capítulo 11. Das disposições sobre repasse de recursos a terceiros. Artigo 50. A previsão da lei orçamentária e concessão de subvenção, contribuição e auxílio de recursos públicos para setores públicos e privados, objetivando cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, será efetuado conforme dispõe o artigo 6 da Lei Complementar, Lei Federal nº 13.019, de 13 de junho de 2014, e alterações posteriores, bem como as normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Controle Interno. Artigo 51. É vedada a inclusão de dotações na lei orçamentária e em seus créditos adicionais a título de auxílios, contribuições e transferência para as entidades privadas, ressalvada as sem fins lucrativos, desde que sejam: primeiro, de atendimento direto e gratuito ao público e voltada para ações de saúde e educação; segundo, voltadas para as ações de assistência social, comunitária, produtores rurais, culturais, turísticas, geração de emprego e renda e de apoio à prática de esporte, recreação e lazer; e terceiro, entidades multigovernamentais e associativas. Quarto, apresentem declaração de funcionamento regular nos últimos 2 anos por autoridade local competente. Quinto, apresentem comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, ou seja, ata e termo de posse ou outro documento oficial confira o poder de representatividade ao dirigente atual da entidade. Sexto, possuam um estatuto social adaptado de acordo com a Lei Federal nº 10.406, de 2002, Código Civil. Sétimo, possuam alvará de funcionamento de localização. Oitavo, possuam certidão negativa de débito para o INSS e FGTS, Fazenda Pública Municipal e Federal. Nono, atendam às outras exigências contidas na lei específica que conceder a subvenção, auxílio ou contribuição. Parágrafo 1º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais recebam os recursos. Parágrafo 2º. As transferências efetuadas na forma deste artigo deverão ser precedidas de autorização legislativa específica e celebração do respectivo convênio. Artigo 52. A inclusão da lei orçamentária, os créditos adicionais de dotações a título de subvenções, contribuições e auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos de atividade de natureza continuada observará as normas contidas nos artigos 16 e 17 da Lei Federal de número 4.320, de 1964, no artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 2000, na Lei Federal número 13.019, de 2014, e alterações posteriores, desde que as entidades preencham as seguintes condições: Primeiro, selecionada em processo de chamamento público, declarada sua dispensa inexigibilidade ou inaplicabilidade de acordo com a Lei Federal número 1019/2014. Segundo, apresentar cópia do Estatuto Registrado adaptado à Lei Federal número 10.406/2002, Código Civil. Terceiro, apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual. Quarto, apresentar relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número de e órgão expedidor da carteira de entidade e número de registro no cadastro de pessoa física, CPF, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de cada um deles. Quinto, apresentar cadastro nacional de pessoa jurídica. Sexto, apresentar cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Sétimo, apresentar certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Oitavo, apresentar certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual. Nono, apresentar certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal. Décimo, comprovar que a entidade possui instalações, condições materiais e capacidade técnica, administrativa e gerencial para o desenvolvimento das projetos na parceria e metas estabelecidas. Doze, apresentar declaração de conta bancária para cada parceria. Doze, apresentar declaração que os direitos da entidade não são agentes políticos dos poderes da esfera municipal. Oitavo, apresentar declaração que a entidade se compromete a atender à Lei Federal número 12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado. 14. Apresentar declaração de adimplência com o Poder Público Municipal. 15. Apresentar declaração que a entidade não contratará parentes ou empresas, inclusive por afinidade de dirigente da proposta ou de 6. Apresentar plano de trabalho devido a trazer entidade específica que dê subvenção ao ou apresentar de condições de propriedade ou pódio certificado de imóveis ou ainda contrato de aluguel. Apresentar documento e fotos ou fotos que evitam as ações e ações materiais da entidade quando em relação à votação do objeto pactuado. 50 programas de transferência de recursos e a concessão de benefícios. As suas serão atuadas através de leis municipais específicas e de regulamentos, onde deverá ser o seguinte: primeiro, identificação do beneficiário; segundo, comprovação do procedimento; terceiro, critérios para sua concessão a serem estabelecidos pelos conselhos municipais responsáveis pela área em que se enquadra a transferência dos recursos e a concessão do benefício; e quarto, cadastro de controle dos beneficiários. Artigo 54. Objetivando a manutenção de ações de interesse público, o município poderá firmar convênios, acordos e ajustes para propor parceria com os demais entes federativos, desde que as dotações orçamentárias para a contrapartida no município sejam previstas na proposta orçamentária do exercício de 2017 adicionais. Artigo 55. O município poderá contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, desde que seja de interesse público e não comprometa as metas estabelecidas pela administração pública municipal e seja efetivada através de convênio, acordos ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo 8º. Se eu quiser apresentar a emenda, pode já estar encaminhando para a comissão. No próximo cabo de lei. Indicações, Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos da plenária. Eu vou começar primeiro com a indicação verbal. Reformar o alambrado do Salão Comunitário da Água Limpa e reformar o Salão da Comunidade da Água Limpa. Excelentíssimo senhor vereador, sua lei de Souza, presidente da Câmara Municipal de Comunidade Fechada. O vereador que subscreve requer que a apresentação regimental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Diante de várias solicitações dos moradores, solicito que o prefeito municipal de Coronel Chaves estude a possibilidade de maior apoio às associações de moradores do bairro Vila Mendes, visando a reativação da rádio comunitária São Francisco. autenticação foi executado no ano de 2017 pela Prefeitura Municipal de Coronel Fechadas uma obra de construção de uma fossa na residência da senhora Eliane Moreira de Carvalho, no bairro Vila Mendes. Ressalto que existe um vazamento na mesma, na qual está despejando esgoto próximo à residência do senhor Francisco Nenim. Diante do exposto, peço que seja estudada a possibilidade de manutenção com urgência da fossa citada.
Aí, indicações.
Boa noite, presidente Lopes, colegas vereadores, povo presente. Instalação de mataburros, calçamento e abertura que dá acesso à propriedade do senhor João Pinto dos Dois Corpos. Que seja feita uma parceria entre a Prefeitura Municipal Coronel Xavier Chaves e o Grupo de Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves, COSNEC, observando confecções dos próximos uniformes escolares para a rede municipal e esses uniformes para todos os setores da Prefeitura Municipal. Alguém, né? Umas senhoras que fizeram curso de costureiras, que não foram só um, e eu já tinha falado para elas ontem, então elas me cobraram. E vendo que sim, a prefeitura, né, e o prefeito arrumaram comprar os uniformes dos alunos, ligaram de novo, e pedindo, né, do prefeito, né, para ele dar uma olhada com bastante carinho. Até então, que lá no COSNEC deve ter umas 15 ou 16 máquinas industriais, né, todas paradas. E a maneira também de estar gerando emprego, né? E a gente vê há muitos anos que a prefeitura, né, nunca teve, né, fizeram dos funcionários, etc., de uniformes. Então, é a indicação que o prefeito dá uma olhada com bastante carinho nisso aí, e sem falar que está gerando emprego para a cidade de Coronel Xavier Chaves. Só isso, presidente.
Eu tenho mais uma indicação. Ela ficou. Antes, só fazer um comentário em cima da fala do Brusaí. Em relação a esses uniformes, eu acho que eu deveria fazer. Está, né, Mariana ali, que é assessora da prefeitura, é as mesmas procurarem o executivo, porque assim, ou elas têm que virarem, se tornarem empreendedora individual, ou que a associação seja legalizada para entrar numa licitação. Necessariamente o prefeito não pode estar oferecendo esse tipo de serviço para elas poderem estar executando. Depois você pode estar olhando, até para poder falar diretamente para as pessoas quando te procurarem, para não criar uma expectativa, porque na verdade nesse caso fugiria da legalidade. Então, assim, não tem como o prefeito estar fazendo essa concessão de serviços para a associação sem a associação estar efetiva a atividade e estar participando de licitação. É só esse complemento que eu acho que é interessante, justamente para poder estar informando de uma forma adequada para a população. A outra indicação é a regularização de um ponto de parada de táxi na Praça Central do município de Coronel Xavier Chaves. Eu acredito que seja de conhecimento de todos que a gente tinha aqui o ponto de táxi que ficava aqui, e alguns moradores me procuraram reclamando que hoje eles estão sem referência, né, porque os taxistas não podem parar ao redor da praça, que seja regulamentada essa situação para os taxistas, para poder ofertar o melhor serviço para a nossa população.
Mais algum vereador? Alguma indicação verbal?
Eu só queria um comentário nessa fala do Kleber. Além do ponto também, podia ter, tipo assim, nessa mesma placa está lá o nome dos taxistas e o telefone deles, que às vezes a pessoa não consegue achar, mas tem um telefone lá e pode ligar. Só isso.
Ótimo.
Mais algum vereador?
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma indicação lá para o Salão Comunitário da Cachoeira. A caixa do vaso sanitário está com problema. Já tentei consertar, mas esse problema na boia lá não dá. E eu queria que trocasse, fosse indicado, fosse passado para fazer a troca. O pessoal está reclamando que está o tampão tampa que vier da água, agarra na boia e a água vaza, a caixa está esvaziando. É isso, presidente.
Mais algum vereador? Ofício número 7.213 de 2018, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao parecer prévio sobre as contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Processo número 987.662. Vou estar encaminhando para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Eu vou estar lendo o ofício aqui que ele tem, esclarece os prazos. Por ordem do presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo inciso 1º da Resolução 12 de 2000, que foi emitido sobre as contas deste município referente ao processo assim epigrafado, informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço www.tribunaldecontasdoestadodeminerais.br, acompanhamento de processo. Certifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante 104 da Lei Comunitária número 102 de 18/1/2008, este tribunal, consente a resolução aprovada, em acesso ao processo com relação nominal do vereador, presente o resultado numérico da votação. Certifico-lhe que, ainda da remessa dos documentos listos no prazo de 20 dias, listos no parágrafo único do disposto legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no inciso do artigo 85 da Lei Complementar 108, bem a remessa dos ao Ministério do Legislativo. Respeite Giovana Lameira, coordenada, portanto, perda contra o município 2015. Encaminhada para a comissão para estar elaborando o que está sendo votado. Para a ressaltação, tem que ser feito dentro de 120 dias, ou seja, 4 meses. Portanto, tem um prazo bastante significativo aí para, acho que, priorizar a LDO primeiro, para depois mexer com essa parte para não ficar muito tumultuada.
Boa noite. Eu queria agradecer a Câmara em meu nome, em nome da minha família, pela consideração e pelo registro dos votos de pesar.
Ofício número 159/2018. Retorno ao ofício número 105/2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Xavier Chaves. Com os cordiais cumprimentos em atenção ao ofício número 105/2018, venho informar que o levantamento do impacto de arrecadação do artesanato para a economia do município de Coronel Xavier Chaves é de extrema complexidade, pois a maioria dos artesãos com pessoa jurídica através do empreendedor individual MEI, dispensando a emissão de nota fiscal e impostação preciso do percentual que é do município. Além disso, a questão fiscal é fixa, não podendo ser utilizada como índice de arrecadação. Surgido, caso seja de vontade do vereador solicitante, que seja solicitado o trabalho de campo de uma empresa especializada para levantamento desses dados. Atenciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Parece que foi quem pediu esse.
Eu?
Ofício 160/2018. Retorno ao ofício 106/2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Xavier Chaves. Com os cordiais cumprimentos em atenção ao ofício 106/2018, venho informar que as reformas dos salões comunitários de Coronel Xavier Chaves serão realizadas de forma gradativa. Ofício 161 de 2018. retorno ao ofício número 106/2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, com os cordiais cumprimentos, venho convidar Vossa Excelência e demais legisladores municipais para o segundo seminário para o desenvolvimento econômico e turístico de Coronel Xavier Chaves, que será realizado no dia 26 de maio de 2018, às 8h30, na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Portanto, o convite está aí para todos os vereadores. Acho que cada um tem um convite aí na sua mesa. Convite do Executivo. Mais algum vereador? Alguma? Kleber?
Senhor presidente, eu já até conversei de antemão com alguns vereadores que para a próxima reunião eu vou estar trazendo dois ou três projetos, e o nome deles vai ser Transpare na Fila. Eu acho que são projetos interessantes. Eu já conversei com quase todos os vereadores, estão cientes. Eu acho que é um projeto interessantíssimo para o município, quem ganha a nossa população. E ele ainda está em processo de adequação. Devo terminá-lo amanhã ou até quinta-feira. Está mandando para a Carolina dar uma olhada. E eu acredito que eu devo nessa sexta-feira ou até no máximo segunda, para que ele já possa entrar em votação, pelo menos para ser discutido na próxima reunião. Então, os vereadores que quiserem estar dando uma olhada, fazendo sugestões, eu acho que é um projeto muito importante, interessantíssimo, porque nós temos problemas de ordens de fila, as pessoas procuram, eles não sabem que lugar na fila, eles geralmente ouvem a resposta, vai ficar na fila, mas ninguém sabe qual lugar que está na fila. Então eu acho que isso é de grande importância. E aqui de fora, eu e os conversantes relataram mais dois casos também, e que se enquadram, né? Então eu acho que super interessante, gostaria, né, da colaboração dos nobres edis, para que a gente possa estar montando um projeto muito bacana para poder estar ajudando a nossa população.
No ofício do Ministério da Educação aqui, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados à garantia e execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme a base. Então é a terceira parcela de R$ 7.323,73 do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mais algum vereador? Algum comentário? Alguém do público quer fazer uso da palavra? É. 53ª sessão de audiência pública, dia 21 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h30, na comunidade da Água Limpa. Pauta: prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2018. Portanto, na próxima segunda-feira, audiência pública na Água Limpa. Próxima reunião ordinária, dia 28 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal.